texto de hoje, é o mesmo texto que eu usei nas outras semanas. Eu estou falando sobre uma promessa que Deus fez. Na verdade, são quatro promessas que ele faz a Moisés quando Deus quer libertar o povo do Egito, da escravidão. Ele fala com Moisés, ele promete quatro coisas, não só para aquela época, mas para toda a humanidade, mostrando uma jornada espiritual. E eu quero mostrar essa jornada com clareza para você, porque mesmo que você acredite que não está em uma jornada espiritual, eu afirmo, você está em uma jornada espiritual. Por isso é importante identificar onde você está. Os judeus comemoram a Páscoa há 3.500 anos, desde a noite que foram libertos, e em memória dessas quatro promessas de Deus, na liturgia da Páscoa, eles colocam quatro taças ou quatro cálices de vinho, cada um representando uma promessa, e hoje nós vamos falar desse terceiro cálice, ou dessa terceira promessa. O texto se encontra em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, me acompanhe. Deus está dizendo para Moisés, e está dizendo o seguinte: portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tiro dos trabalhos pesados do Egito. Vou tirá-los do trabalho pesado, vou livrá-los da escravidão, resgatar com braço forte e tomarei por meu povo. Quatro promessas, quatro cálices, hoje o terceiro. Vamos orar, baixe sua cabeça e feche seus olhos e repita isso comigo: Senhor, eu abro completamente o meu coração para aquilo que tu queres falar e fazer na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Então esse texto que nós lemos contém as quatro promessas. A primeira delas é: vou tirá-los do Egito. Deus não quer trabalhar na vida deles, no lugar onde eles estão, então ele diz, eu vou salvar você do lugar onde você está, e é exatamente isso que ele faz conosco. Ele nos tira do lugar onde estávamos para depois trabalhar na nossa vida, seja um lugar espiritual, físico ou emocional. A segunda coisa que ele promete é, eu vou libertar você. Parece redundância, mas são coisas diferentes. A primeira promessa, eu vou tirar você do Egito, e a segunda promessa, eu vou tirar o Egito de dentro de você. Quantos sabem que que Deus nos retira de um lugar agora para um novo lugar, mas nós carregamos ainda comportamentos de escravidão? Então ele diz, eu vou libertar você. A terceira coisa que ele diz, eu vou resgatar, ou resgatar no sentido de redimir, e redimir é tornar de novo o plano original. Isso significa que não importa o que aconteceu com você, não importa quem você se tornou, não importa como você está hoje, o plano e a promessa de Deus é redimir e trazer você para um convívio com Ele e transformar você no plano original dEle para a sua vida. É isso que eu vou dizer hoje. Quarto e último, eu vou transformar você no meu povo. Isso significa que Deus tem um plano coletivo, onde Ele coloca você e insere em uma família. E aí o que eu gosto é que Ele diz isso: e só depois vocês saberão que eu sou Deus. Só depois dessa experiência, nessa jornada, é como se Ele dissesse, você vai me conhecer então profundamente. E hoje eu vou falar desse terceiro cálice, o cálice da redenção, que tem essa ideia de remir, resgatar ou restaurar. E antes de colocar algumas considerações, eu quero definir para você qual é a ideia desse resgate. No dicionário, de maneira simples, resgatar significa reabilitar, ou reparar, ou reformar. Tornar melhor e voltar ao plano original alguma coisa antiga e sem uso. Então é mais ou menos isso que Deus faz na nossa vida. Por causa dos problemas da vida, nós nos tornamos alguém que não era o plano original de Deus, e Ele diz, eu vou mudar você, eu vou remir, eu vou fazer uma reforma nessa casa que está meio estranha, está meio quebrada, e vou deixar bonitinho como eu planejei para você. E algumas considerações, porque hoje eu vou pregar em três pontos, que são importantes que você saiba, vai responder a pergunta do porquê muitas pessoas na igreja não vivem esse resgate e essa remissão de Deus. A maior parte esmagadora das pessoas para em um período anterior, onde estão lutando contra o pecado, lutando contra os problemas da vida, ocupados, tentando, dando cabeçada. Sabe quando você vai no culto só para se encher? Sai do culto cheio, vai na segunda-feira, ainda está cantando, botando louvor no carro, terça-feira já dá um problema, já começa a diminuir, e aí já na quinta-feira já está de joelho se arrastando, e no sábado, pelo amor de Deus, eu preciso amanhã ir no culto. Aí vem no culto e se enche de novo. Aí depois começa a descer tudo de novo. Porque estão lutando nesse segundo cálice, que é o cálice da libertação, não foram livres, mas a minha oração é que hoje você entenda que Deus tem um plano de remir a sua e a minha vida. E para responder isso, eu preciso te mostrar algumas considerações, e a primeira delas é essa: você vai precisar mudar a maneira que você se vê. Para experimentar esse resgate, é necessário uma mudança de mentalidade a respeito de você mesmo, sobre como você se vê. Paulo dá uma ideia disso em Efésios 2:10, quando ele diz: nós somos uma obra-prima de Deus. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras. Uma obra-prima de Deus, para um motivo: realizar boas obras. Então, o que importa saber hoje não é o que você pensa sobre você, ou o que os seus amigos pensam, ou o que os amigos das redes sociais pensam, ou até mesmo o que os seus pais pensam sobre você. O que é importante saber é o que Deus pensa a seu respeito. E o que Deus pensa a seu respeito é isso: você é uma obra-prima de Deus. Coisa linda. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: oi, obra-prima. Com coragem. Calma, tem uns mais emocionados, falam: bah, que obra-prima. Calma, vai devagar aí. Existe um propósito nisso. De alguma maneira Deus está dizendo: fui eu quem criei, você é minha obra-prima, para realizar as obras que de antemão eu planejei para você. Tem coisas, Deus tem algo para fazer na sua vida que só vai acontecer a partir do momento que você entender o que Ele pensa sobre você, não mais como você se enxerga. Eu cresci na igreja, e aí quando você é criança na igreja, você participa de tudo: teatro, coral, solo, dupla, trio. Na minha igreja era assim, dança. Essa parte é uma parte que eu tenho vergonha. E nem sempre dá certo. Uma vez eu cantei uma música e errei a ordem, era um solo, e eu cantei primeiro que Jesus morreu e ressuscitou, e depois que ele nasceu. E aí quando terminou, eu falei: bah, tu errou toda a música. Aí outra vez, eu era final de ano, sabe aquelas cantatas de Natal, e todo mundo ia ensaiar, os adolescentes, nós vamos fazer uma dança, Maurício tem que dançar. Daí eu fui lá, não era a minha área, me esforcei, 3 meses de ensaio, apresentação, eu botei uma roupa de hip hop com boné virado para trás ainda, dancei, terminou, o comentário geral é: muito legal, mas o Maurício é desengonçado para dançar. Outra vez, quando você faz esses, quantos aqui cresceram na igreja, só para eu ter uma ideia, levanta a mão aí, para ver isso, tem bastante gente aí que vai entender. Quando você participa daqueles eventos missionários, aquelas campanhas, então você vai um final de semana com um grupo de jovens e vai fazer apresentações em algum lugar, você faz de tudo, apresentações na praça, na prefeitura, em outras igrejas, tem que carregar a caixa, tem que ministrar o louvor, tem que organizar o som e tem que participar das necessidades. E aí faltava gente no teatro, eu falei: tá bom, eu participo, fui para o teatro. 3 dias de oficina de teatro. Se você não sabe o que é uma oficina de teatro, não é a minha área, mas vou te explicar, é uma coisa bem distante da minha realidade. Feche seus olhos na oficina, para liberar o seu eu interior, ficar mais corajoso. Feche os olhos, imagina que você está num campo verde, com colinas. Agora você é uma águia, imite uma águia. Agora deixa essa águia gritar. Isso não é águia, isso é uma galinha. Agora vire de costas para o seu amigo e caia para trás, para você confiar no outro. Já viram isso? 3 dias ensaiando, tá bom, vamos para a peça de uma vez. Ganhei o papel principal, pensei eu, Jesus. Pá, estou grande. Só que nessas peças, o papel de Jesus, ele é um coadjuvante. E esse era o meu papel, sair de trás das cortinas no final de tudo, vir caminhando com os braços semi-abertos, com um sorriso médio no rosto, e chegar até aquela pessoa que durante toda a peça foi atormentada e apanhou de todos os demônios, demônio do alcoolismo, demônio da prostituição, demônio das drogas, demônio da religiosidade. Estão comigo? Sabe do que eu estou falando? Normalmente ela está com uma camisa preta, você tem que tirar essa camisa preta e virar branca. E o meu único papel era levantar os braços dela, olhar para ela e erguermos juntos as mãos para o céu, e a música terminava. Ensaia uma vez, ensaia a segunda. Na terceira, a diretora do teatro, que estava com o microfone lá atrás, tudo lotado lá, falou: nós vamos ter que trocar o papel de Jesus. E aí eu falei: por quê? Porque tu não tem expressão, Maurício. Logo eu, não tenho expressão. E à medida que eu crescia, sinceramente, a maneira que eu me enxergava é que, já que o palco me rejeitou, eu vou demitir o palco. Eu não quero subir no palco. E eu peguei, ao longo dos anos, uma aversão terrível a falar em público. Profunda. E a verdade que eu enxergava a meu respeito é: eu não sou o cara para falar em público. Eu não quero. Se me chamasse para fazer uma oração no aniversário, me dava frio na barriga. E a verdade que eu enxergava sobre mim é: eu não sou a pessoa certa para isso. Quando os hebreus estavam escravizados no Egito, dentro de valas de barro, fazendo tijolos, Deus manda Moisés dar um recado e diz: eu vou tirar você desse lugar, eu vou livrar você e vou remir. Quando Deus diz: eu vou remir você, Ele está dizendo: eu não te vejo como escravo, eu vejo cada um de vocês como pessoas com grandeza. Eu tenho um plano para a humanidade que passa por esse povo, e eu vou tirar você desse lugar, mas eu não te vejo como escravo. Em algum momento da minha vida, Deus precisou entrar e dizer: Maurício, eu não te vejo como alguém que tem medo do público, eu te vejo como um pastor, e tu vais falar em público. E o meu ponto é este: algumas vezes você não tem a percepção clara do que Deus tem para você, mas Ele te enxerga de maneira diferente. Muitas vezes Deus usa o teu próprio medo para se tornar o teu ministério. Foi o que aconteceu comigo e pode ser o que vai acontecer com você. Por isso você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Essa é a primeira consideração. A outra, e muito rápida, é que você precisa se atentar e cuidar com os desvios no meio do caminho. Nós estamos numa jornada espiritual, tem um caminho, mas é natural e certo que você vai experimentar barreiras, pedras, obstáculos no caminho. E normalmente, quando nós percebemos esses obstáculos, nós desviamos do nosso caminho. O nosso adversário, o diabo, sabendo do potencial que há na nossa vida, ele trabalha não para destruir, não para tocar você, não para aparecer, ele trabalha sutilmente para oferecer outro caminho mais divertido e aparentemente mais prazeroso para você. E aí, você que está numa jornada com Deus, agora tem um obstáculo, você desvia desse caminho sutilmente, normalmente coisas lícitas, como uma outra profissão, como um relacionamento, seja lá o que for, mas você desvia do plano original de Deus para você. Paulo experimenta isso. Ele escreve na carta a 1 Tessalonicenses, ele diz: olha, nós desejamos visitar vocês. Eu mesmo quis visitar não só uma vez, mas duas. E aí o que ele diz é: Satanás, porém, nos impediu. O próprio diabo impediu, porque sabia que ele estava em uma trilha, em uma jornada espiritual. Agora, no grego, a palavra impediu literalmente é obstáculo no caminho. Ele colocou um obstáculo no caminho. Ele coloca obstáculos no seu caminho para que você desvie. E por isso eu quero dizer para você nessa noite: você precisa atentar, porque um pequeno desvio pode levar você para quilômetros de distância ao longo dos anos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você foi uma dessas pessoas que, diante de um obstáculo, desviou do caminho de Deus. E eu não estou falando daquele desvio pejorativo que se fala dentro da igreja. Eu estou falando: você errou o alvo, abandonou o caminho espiritual que Deus tinha para você, e talvez você se sinta culpado e diga: já passou o meu tempo, deveria ter feito isso lá atrás, a idade avançou, aconteceram algumas coisas. Mas calma, não se apresse, porque eu estudei a Bíblia para pregar para você e te ajudar a ser livre. Hoje vou ler Romanos capítulo 11, versículo 29, 19 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não importa onde você esteja, não importa quão longe você foi, o plano de Deus para a sua vida é irrevogável. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir na sua vida. Ele não mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. Ele sabe. Quando Ele te chama para o relacionamento, Ele sabe o probleminha que você é. Ele não te chama para o relacionamento e em um dado momento põe as mãos na cabeça e fala: meu Deus, o que que eu fiz? Ele já sabe. Ele já sabe. Nunca, nunca o nosso Deus mudou de ideia a respeito da sua vida. Ele não mudou de ideia. Então, Maurício, na prática, como então? Como eu vou ser remido? Como Deus vai remir a minha vida? Como eu vou ser restaurado e resgatado? Tem uma pista aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6, que diz que nós temos dons diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. A graça que nos foi dada. A palavra graça no original, do grego, é a palavra charis, ou carisma, de raiz da palavra carismático. E a palavra carisma tem um significado simples: dom divino dado a pessoas comuns. Então, ele está dizendo que nós temos diferentes dons de acordo com a graça, esse dom divino que foi dado para cada um de nós. Então é importante que você saiba que cada um aqui nessa noite tem um propósito e um motivo de ter nascido. Cada um de nós tem um dom diferente, que diverge dos outros, ou é diferenciado dos outros. São variados dons. Cada um tem um dom diferente. Você tem um dom que eu não tenho, eu tenho um dom que você não tem. Eu tenho um dom de pregar. Eu posso pregar para quantas pessoas forem necessárias. Posso pregar para 1.000, 10.000, 100.000, que não muda. Agora aqui dentro tem pessoas que, se largar o microfone na mão, vai desmaiar e vai cair para trás. Aqui dentro tem pessoas que têm o dom para trabalhar com crianças, amam a bagunça, amam aquela gritaria. Mas aqui dentro também tem pessoas que dizem: criança, nem pensar, não aguento nem os meus. O dom de Deus é aquela paixão, aquele fogo que queima no seu coração e você percebe que não queima no coração de todo mundo. Aquele amor profundo pelos perdidos, ou aquele amor profundo pelos mais pobres, esse é um dom de Deus. Aquela paixão e aquele amor profundo por tocar um instrumento e adorar a Deus através da música. Aquela paixão que Deus coloca dentro do coração de algumas pessoas para servir outras pessoas, para que sejam livres de coisas que um dia aprisionou você. Então, esse é um dom, e cada um tem um dom diferente, e quando Deus resgata a nossa vida, Ele primeiro liberta, depois nos cura, e depois diz: foi para isso que tu nasceu. Foi com essa intenção que você foi formado. Diferente uns dos outros. E o grande problema e o ponto de atenção é esse: hoje, 87% dos cristãos que frequentam igrejas estão no segundo cálice ainda, lutando com seus problemas. Uma pequena parcela vem para o culto sabendo por que nasceu, sabendo por que está na terra, sabendo por que respira, sabendo qual é o plano original de Deus para a sua vida. Mas a minha oração é essa: que eu, como pastor dessa igreja, posso alertar você, posso ensinar você, e você, sabendo disso, vá para casa dizendo: eu tenho um propósito nessa terra, e se eu não sei, eu vou descobrir qual é ele, e vou viver ele. Não abro mão disso. Eu quero de coração que cada um aqui hoje vá para casa e entenda que nessa temporada possa dizer para Deus, nessa temporada você possa dizer: eu sei porque eu estou nesse planeta, eu sei porque eu estou nessa terra. Então tá, essa foi toda a minha introdução. Agora tem mais 50 minutos de pregação, amém? Mais alguns minutos só, eu vou pregar 3 pontos rapidamente. Como então? Como você é resgatado? Como você abre o entendimento para viver uma vida de propósito nessa terra? A primeira delas: descobrir o seu dom. Essa é a primeira. Você precisa descobrir qual é o seu dom. Você foi criado de propósito, para um propósito. Mesmo que a sua concepção tenha sido uma surpresa para os seus pais, não foi para Deus. Davi coloca isso de uma maneira interessante no Salmo conhecidíssimo, 139, divinamente inspirado. Ele diz: Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ele está dizendo: eu sou consciente de que eu fui formado com um propósito por ti. E ele segue dizendo, com muita humildade, ele fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, se olhando no espelho. E ele segue e diz: tuas obras são maravilhosas, se olhando. É o cara que conhece a sua identidade. Disso eu tenho plena certeza. Ele tem uma consciência. A frase de Davi deixa claro: Senhor, eu sei porque eu nasci e eu assumo a minha identidade. Eu não fujo do chamado que tu tem na minha vida. Você que cresceu na igreja sabe do que eu estou falando. Você cresce e todo mundo tem uma chamada ou um chamado. Todo mundo tem, e é disso que eu estou falando, do plano original de Deus para a sua vida, do seu destino, do propósito, do dom específico que Ele colocou em você e não colocou em qualquer outra pessoa. E a pergunta é então: como, por onde começar? É muito simples. Por onde eu começo para descobrir o meu dom? Você precisa perguntar para aquele que definiu qual é o seu dom. Você precisa perguntar para o Senhor. É uma resposta que você encontra de joelhos dobrados e pergunta: Senhor, por que eu nasci? Qual é o teu plano na minha vida? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho essa mãe, esse pai? Por que aconteceu isso comigo? Por que aquele trauma? Por que essas coisas? Qual é o dom? Por que tu me colocaste nessa terra? Porque daí, quando você descobre isso, você encontra propósito na sua vida. Você não passa, você deixa de viver aleatoriamente. Você deixa de vir num culto como esse, como um turista. Você vem com um propósito, você vem para adorar a Deus, porque na segunda-feira você cumpriu o seu destino, e você vem só para celebrar a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu sei porque eu estou nessa terra, eu sei qual é o teu plano na minha vida. E quando eu falo de dom, para facilitar e para você descobrir, são aquelas coisas que queimam o seu coração, são coisas que às vezes você olha e fica indignado, dizendo: alguém precisa resolver isso, e você olha para o lado e uma pessoa não tem o mesmo sentimento que o seu. É porque esse é o plano e esse é o dom de Deus na sua vida. Quando você ouvir da boca de Deus o que Ele tem para você, você vai escutar histórias do tipo as que eu escutei recentemente. Um pastor que plantou uma igreja em Porto Alegre há alguns anos tinha um chamado de Deus. Ele era funcionário público, tinha prestígio e um bom salário. Juiz. As pessoas o conheciam, o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, e ele tinha um chamado de Deus, tinha um dom que só ele podia cumprir, que era plantar uma igreja. Então, faltando 10 anos para sua aposentadoria, ele pediu demissão. As pessoas não entenderam, porque daí foge a lógica. Você escuta de Deus, e aí fugiu a lógica, e começaram a dizer: como que tu faz uma coisa dessa? Ele pediu demissão, juntou o dinheiro que ele tinha para viver, plantando uma igreja sem contar para ninguém. 2 anos depois, o dinheiro dele acabou, e Deus mandou uma irmã da igreja pagar um salário para ele por mais 2 anos. Parece que é assim a história. Até que a igreja tivesse condições. E ele fez isso não porque um pastor disse para ele pedir demissão, não porque um livro inspirou ele para fazer isso. Ele fez isso porque, no lugar secreto, de joelhos dobrados, Deus disse: não é para isso que eu te chamei, não foi para ser um servidor público, não foi para ter esse estilo de vida. Eu te chamei para plantar uma igreja em tal cidade. E aí você obedece e faz, e é ilógico para outras pessoas. Por isso, quando você escuta qual é o dom de Deus na sua vida, você não consegue recuar. Vocês estão comigo? Quem está dormindo diz amém. Sempre pego um. Obviamente, essa história, só um parênteses, essa história desse homem que abandona a profissão para servir no ministério é uma experiência da minoria. Hoje, só 3% das pessoas vão trabalhar integralmente no ministério. Os outros 97% vão servir com seus dons, onde estão trabalhando, onde moram, na família em que estão plantados. Amém? Essa é uma exceção, uma minoria acontece isso. Então, Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que nós fomos escolhidos por Ele. Esse é o dom. E tendo sido predestinados conforme o plano daquele que o faz. todas as coisas seguindo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejam para o louvor da sua glória. Então, olha comigo o texto, só para destrinchar. Nós somos escolhidos por Ele, predestinados. Deus tem um plano antes. Deus não formou você para depois ter um plano. Ele não é, não é uma contratação, não é uma entrevista de emprego, tá? Eu trouxe o Maurício, deixa eu ver as habilidades dele, tá? Vou te usar aqui. Não. Existia uma necessidade, um plano e um propósito de Deus, e Ele falou: vou criar o Maurício para se encaixar nesse propósito. E isso acontece com cada um de vocês aqui. Por isso nós não somos o acaso, não aconteceu um acidente de você estar aqui. Deus formou você com um propósito antes da sua formação. Então primeiro você descobre, e aí o que você faz depois que descobre? Desenvolve o seu dom. É isso, não adianta só saber, precisa desenvolver. Lá em casa, quando tem alguma coisa estragada, tipo a porta de um armário, quem é casado aqui vai se identificar comigo, a Janine diz: eu vou chamar um marido de aluguel. Esse nome marido de aluguel é até meio ofensivo, né? Toda vez que fala chamar um marido de aluguel, eu fico nervoso. Chamar um marido de aluguel para consertar a porta do armário. Não, eu sei fazer isso. 4 meses depois, o armário igual, eu vou chamar, não, eu sei fazer. E aí a resposta dela, eu tenho certeza que você vai se identificar, marido, é: não basta saber, tem que fazer. Você que é casado, recentemente vai ouvir isso muito ao longo da sua vida, tenha certeza disso. Não basta descobrir o seu dom, você precisa desenvolver, precisa trabalhar o seu dom. Efésios 4:7 diz que a cada um de nós foi concedida a graça. De novo, a palavra caris, que significa carisma, dom específico de Deus, conforme uma medida repartida por Deus. E ele segue no texto, aí com aquele versículo famosíssimo, que diz: então ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus equipa a igreja. Cada um tem um dom, com propósito específico. Ele dá os 5 ministérios para a igreja. Mas o meu ponto não são os 5 ministérios. O meu ponto é a continuação do texto que diz: para, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado. Deus dá dons para que o corpo seja edificado, para que os santos, nós, sejamos preparados, fortificados, para segunda-feira fazermos a diferença. Porque quando você está diante da sua colega de trabalho, e ela está te contando o problema da vida dela, você não pensa: ah, se ela conversasse com o meu pastor. Não, você tem um chamado, então você diz: eu resolvo, Deus está comigo aqui, o Espírito Santo mora em mim, eu resolvo. Você entende que é isso? Esse é um sinal de maturidade da igreja. Esse é um sinal de maturidade na sua vida, quando você sabe que já é livre, foi liberto e agora você vive o seu propósito. E quando você vive o seu propósito, você faz coisas que não imaginava que seria capaz de fazer. Por quê? Porque Deus te predestinou e você ainda não estava se vendo como Ele te vê, mas Deus te chama para propósitos específicos. Toda vez que Ele te chama, Ele mesmo te capacita. Então, aqui na igreja, eu preciso dar essa informação. Nós temos uma trilha que ajuda para que cada um de vocês desenvolvam isso. A primeira coisa nessa trilha, muito clara, não necessariamente nessa ordem, é que você se torne membro. Se você quer desenvolver o seu dom, você precisa se tornar membro de uma comunidade. Se você está aqui hoje, você é convidado para se tornar membro dessa comunidade. Aqui, para se tornar membro, você participa de uma reunião que acontece no primeiro domingo de cada mês, vai acontecer em fevereiro. E aí lá você identifica se acredita que Deus quer que você desenvolva os seus dons nessa igreja. Você assina um contrato com a gente, pinga sangue no dedo, assina o contrato, entrou, não sai nunca mais. Mas é uma maneira, você nunca vai desenvolver os seus dons em casa, sozinho, assistindo pela internet. Você vai desenvolver os seus dons no processo de membresia, com outras pessoas. Uma outra forma é através do Start, e eu usei Start aqui porque esse é um curso para novos cristãos, mas nós temos uma gama de cursos que estamos já iniciamos, que faz parte da preparação dos santos, ou seja, preparação da sua vida. Inscreva-se no Start, se você é um novo cristão, participe, vai começar agora em fevereiro, mas tá, ainda em fevereiro começam outros cursos sobre teologia, onde você vai se preparando. Aqui na igreja ainda, as outras duas formas, se você quer desenvolver o seu dom. BC Grupos, você vai participar de um grupo, vai abrir a sua vida, vai se envolver, vai conhecer outras pessoas, e ali os seus dons serão desenvolvidos. Aqui dentro eu sei que tem pessoas que são líderes de grupos hoje, que algum tempo atrás não acreditavam que poderiam ser líderes. E o que aconteceu nesse processo? Desenvolveram os seus dons. À medida que você participa de um grupo, você vai aprendendo, vai entendendo e você vai crescendo nessa jornada. E a última forma aqui é através do voluntariado. Não existe maneira melhor de você desenvolver os seus dons do que servir a Deus na igreja. Nós temos muitas áreas onde você pode servir, pode trabalhar, e é assim aqui na igreja que nós nos mobilizamos. A nossa igreja é uma igreja jovem, é uma igreja de 9 anos. Nós estamos ainda crescendo, lideranças estão sendo formadas, nós ainda necessitamos de líderes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, empresários, empreendedores, mulheres, todas essas lideranças estão sendo formadas em todas as áreas. Por isso você precisa desenvolver o seu dom para estar pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Se essa aqui é a sua casa, torne-se membro, amém? Para terminar, descobre o seu dom, desenvolve o seu dom, e para terminar, usar o seu dom. Você usa o dom que Deus deu na sua vida, você usa, simplesmente usa, é isso, você pratica o dom que Deus deu na sua vida. Não existe nada mais recompensador nessa terra, não existe alegria que se compare à alegria de viver o propósito e o sonho de Deus para a sua vida. Não existe. Como eu sei disso? Porque eu vivo isso. Eu sou um pastor e essa é a minha experiência de vida, viver o dom de Deus. Eu quero te contar essa história, se você me der alguns minutos. Há alguns anos, eu já contei isso, mas há alguns anos, a minha carreira profissional estava desenvolvida, e num dia específico, quando o dia que eu achei que eu tinha atingido o topo daquilo que eu sonhava para mim, sempre servindo na igreja, mas meu foco estava na carreira. Naquele dia, eu tive um encontro com Deus, onde Deus falou no meu coração com uma convicção e disse: não foi para isso que eu te criei. Eu já contei isso uma vez. Foi uma convicção tão profunda, não foi uma voz audível, foi dentro de mim esse sentimento: não foi para isso, não foi para isso que eu te criei. Eu levantei, falei com a Janine, falei: não foi para isso, Deus falou isso para mim. E ela topou na hora. De lá para cá, isso faz 12 anos nessa experiência. Só 3 anos depois foi nascer a Brasa Church. E nesse processo, ao longo dos anos na Brasa Church, eu diminuí muito a minha carreira, mas continuei trabalhando e construindo a igreja junto com outros irmãos na Brasa Church. Sempre foi essa divisão de tempo e de atenção. Há 2 anos, fevereiro de 2021, peguei Covid, fora da cidade, fiquei dias internado, até que um dia o médico entrou, e eu achei que eu ia morrer, e o médico falou: é gaúcho, coisa está preta para o teu lado. E eu pensei, naquele dia, domingo, meio dia, eu falei: vou morrer. Tive a convicção que eu ia morrer. Eu comecei a vasculhar a minha vida e o meu passado, e eu cheguei à seguinte conclusão, triste conclusão: eu não vivi o meu propósito nessa terra. Dou minha palavra para vocês que essa foi a maior frustração da minha vida, porque eu li Paulo, quando Paulo escreve, diz: eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei a fé. Ele estava dizendo: eu vou morrer e eu estou pronto, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Eu li quando Pedro, sabendo que ia morrer, no outro dia está preso, e quando o anjo veio para salvar ele na prisão, ele está tão tranquilo que ele está dormindo o sonho dos anjos, ele tá ferrado no sono, o anjo tem que chacoalhar ele. Ele vai morrer no outro dia, qualquer um de nós ia estar apavorado, e ele está tranquilaço. Por quê? Porque ele sabe que ele cumpriu o plano e o propósito dele nessa terra. E eu falei: Senhor, e aí eu fiz aquilo, eu nunca contei na igreja, vou contar agora esse segredo. Eu fiz aquilo que eu nunca tinha feito até então, porque eu achava isso feio. Eu disse: Senhor, eu faço uma promessa. Se tu me tirar daqui, eu vou viver integralmente para ti. E ele me tirou. E eu honrei a palavra que eu fiz com Deus naquele dia no hospital. E a partir daquele dia, eu passei a dedicar a minha vida a construir a igreja. A partir dessa decisão, a nossa comunidade passou a viver experiências inimagináveis, desde o Plaza até aqui. O número de salvações, o número de pessoas, de transformações, eles são incontáveis. Não tem como produzir isso humanamente. A partir de uma decisão de viver o dom de Deus na minha vida, Ele abençoou outras pessoas. E eu repito, não existe nada que se compare nessa terra, nem sucesso, nem reconhecimento, nem dinheiro, nem relacionamento, do que você saber que está no centro da vontade de Deus, cumprindo o dom que Ele colocou na sua vida. E como eu sei isso? Algumas vezes, quando nós vamos nos batismos domingo de manhã, eu estou indo com a Janine no carro e está cheio de gente passando de chinelo e de toalha. É o dia do pagamento da igreja, normalmente de 60 a 80 pessoas estão descendo as águas, e quando nós estamos chegando, a Janine já começa a chorar e abrir a porta. Ela é meio agitada, abrir a porta antes do carro parar, eu preciso entrar lá, eu preciso ver. E aí a gente batiza as pessoas, chora e voltamos no carro, e ela começa a contar a história. Tu viu aquela menina? Sabe o que Deus fez na vida dela? Fez isso, isso, isso. E começa a chorar. Sabe aquele casal? A vida deles estava destruída, mas Deus restaurou, eles encontraram o Senhor. Eu preciso repetir isso para você: não existe nada, nada melhor nessa terra do que viver o dom de Deus para a sua vida. Tá bom, Maurício, eu descobri, desenvolvi. Como eu tenho que usar o meu dom? Qual a finalidade do meu dom? 1 Pedro 4,10 diz que Deus concedeu um dom a cada um. De novo, por diversas vezes na Bíblia, você vai ler o plano de Deus para a sua vida. Você não é o acaso. O plano de Deus para a sua vida é específico. Ele tem um plano específico e vários dons. E Ele diz, vocês devem usar para servir uns aos outros. O dom de Deus na sua vida não é para você enriquecer, ganhar um carro novo, ou uma casa maior, ou ter sucesso nessa vida. O sonho e o plano de Deus, o dom de Deus para você nessa terra, passa por servir outras pessoas. Claro que se a gente ganhar um carro melhor, uma casa maior, a gente vai ficar feliz. Às vezes Deus faz isso. Mas o plano original, fundamental de Deus, é que você sirva outras pessoas. Deus tem dons específicos para que sejam usados em benefício de outras pessoas. E por isso eu tenho agora uma palavra de encorajamento para todos os voluntários dessa casa. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada um de vocês que veio aqui cedo de manhã e monta toda essa estrutura e são os últimos a sair. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada um de vocês que fica atrás dessas câmeras, cada um de vocês que fica aí atrás com esse monte de coisa técnica que eu não entendo e vocês dedicam a energia de vocês. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada uma das pessoas que recebe gente lá fora, recebe gente aqui dentro, organiza as coisas. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada voluntário que serve salgadinhos e refrigerantes para os voluntários que estão lá atrás. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada um dos voluntários que carrega um monte de móveis, monta o kids, desmonta a estrutura, são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada líder, cada um de vocês que ora pelos novos cristãos aqui no fim do culto e que vão quinta-feira ligar para essas pessoas. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada um de vocês que abre a sua casa para um BC grupo, para cada um de vocês que dedica energia e tempo para compartilhar o evangelho. Eu tenho uma palavra de encorajamento para cada um de vocês que recebe mensagem de pedido de socorro de madrugada, que atende ligação, que gasta tempo, que toma café com as pessoas para cuidar dessas pessoas. Cada um de vocês que é voluntário e serve nos nossos projetos sociais, a energia que vocês dedicam a isso, cada um dos voluntários que está aqui nessa noite e põe dinheiro para que essa missão continue. Eu tenho uma palavra para cada um de vocês que serve aqui em cima no louvor, cada uma de vocês que ficam aqui com microfones e aqueles fones organizando tudo o que acontece aqui, cada voluntário dessa casa, eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto, Ele não vai esquecer do trabalho de vocês. Voluntários dessa casa, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de cada um de vocês. Cada vida, cada choro com os que choram, cada momento difícil que vocês passaram pelo próximo, Deus não é injusto, Ele não esquecerá de tudo e todo o trabalho que vocês fizeram. Jesus está ouvindo uma conversa dos discípulos, uma conversa infantil, e eles estão falando: quem é maior? Quem é mais importante no reino de Deus? Quem é mais importante no culto? Aquele que ministra o louvor e conduz a igreja? Quem é mais importante? O pastor que prega? Quem é mais importante? Aquele que organiza todo o evento? Aquele que é líder dos grupos? E Jesus dá uma resposta linda. Ele diz: quer saber quem é o maior no reino de Deus? Quer saber quem é mais importante? Não é o que canta, não é o que prega, não é o que aparece com a cara dele no telão. O mais importante no reino de Deus é o que serve. Aquele que serve no reino de Deus é o mais importante. Você vai agradar a Deus lendo todo o plano de leitura bíblica anual na sua casa? Sim, mas você quer agradar a Deus profundamente? Demonstre amor. O amor de Deus através da sua vida para outras pessoas. Demonstre o amor de Deus através da sua vida para outras pessoas. E eu termino com uma frase, a minha segunda frase que eu criei. Estão preparados? Tem que colocar o meu nome ali depois. O seu verdadeiro propósito é servir a Deus servindo as pessoas. Maurício Martins. O seu verdadeiro propósito, eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, peguei para mim, roubei como um artista. O seu propósito é servir a Deus servindo a outras pessoas. Descubra o seu dom, desenvolva o seu dom e use o seu dom. Descubra, desenvolva e use. Quando você voltar aqui domingo que vem, na hora do louvor, nós vamos fazer uma festa, uma celebração, porque você cumpriu o dom de Deus na sua vida durante toda a semana.